Ensino sistêmico sobre a vida cristã. Estudo deste áudio. A nova criatura em Cristo Jesus. Capítulo 4. A nova vida concedida no novo nascimento engloba o Espírito vivificado. Quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para oferecer-se a si mesmo em sacrifício para a salvação da humanidade, ele tinha em vista que precisaria passar pela morte de cruz, mas também tinha em vista que este era o caminho necessário para que ele pudesse conceder a novidade vida celestial a todos aqueles que aceitassem a provisão que estava sendo feito em favor deles para o perdão dos seus pecados. Além do Filho de Deus ter vindo em carne ao mundo como a provisão para a libertação das pessoas dos seus pecados e das respectivas condenações eternas por causa destes pecados, ele também veio prover a liberdade para oferecer-lhes uma nova condição ou um novo tipo de vida. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor Jesus Cristo veio remover aquilo que se interpunha entre as pessoas e Deus e aquilo que as prendia debaixo da condenação de morte, mas isto ele fez a fim de que os seres humanos pudessem receber livremente a vida eterna e o Espírito do Pai Celestial em seus corações. Todo aquele que crê na obra de Cristo e quer a salvação e reconciliação que ele oferece, recebe do Pai Celestial o seu Espírito. O Espírito Santo é concedido para viver na vida daquele que recebe ao Senhor Jesus pela graça e mediante a fé. Entretanto, todo aquele que recebe a Cristo e o Espírito de Deus também recebe de Deus, conjuntamente, a vivificação do seu próprio Espírito, pois, o que é nascido do Espírito é Espírito. O homem natural, somente em sua condição de corpo e alma, carece de um Espírito vivificado, o qual, por sua vez, somente é dado àqueles que recebem a Cristo. O homem natural, conforme vimos nos capítulos anteriores, não compreende as coisas espirituais, antes elas lhe parecem loucura, necessitando, portanto, tornar-se também um homem espiritual. Assim, a mensagem mais necessária ou essencial para o homem meramente natural é, primariamente, a comunicação de que Cristo morreu na cruz do Calvário para a remissão de todas as pessoas dos seus pecados e que este mesmo Cristo oferece a possibilidade de uma nova vida em Deus a cada indivíduo. Novidade de vida que, por sua vez, é concedida juntamente com o novo nascimento espiritual de todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o recebe no coração como Senhor. 1 Coríntios 2, 1-2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. João 10, 10b. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Efésios 2, 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Se uma pessoa não receber a Cristo, ela não pode nascer de novo. E se alguém não nascer de novo, ele também fica privado de receber a vivificação do seu próprio espírito, permanecendo, assim, na condição de não poder efetivamente ver o reino de Deus e nem entrar nele. Ainda que um indivíduo receba informações ou explicações sobre como é o reino celestial, ele não poderá compreendê-lo de fato se não experimentar a vivificação do seu espírito por meio do novo nascimento no Senhor. Os seres humanos puderam chegar ao ponto de promoverem técnicas de fertilizações que aumentam a possibilidade de concepção de vida natural, bem como puderam chegar ao que nunca se imaginava que poderia ser feito, como, por exemplo, o mapeamento do DNA de um indivíduo. Entretanto, eles não podem, por meio de aspectos naturais, chegar a um tipo de concepção que lhes permita se tornarem parte do reino de Deus, pois o novo nascimento não ocorre nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Por mais que a ciência avance, o novo ser nascido de Deus em Cristo Jesus jamais poderá ter o seu DNA espiritual mapeado por conhecimento ou técnicas naturais, pois ele está escondido em Deus e é gerado diretamente de Deus na pessoa que recebe a Cristo como o Senhor de sua vida, não havendo nenhuma semente natural envolvida. A maneira exata de como se dá a vivificação do espírito de uma pessoa também não é dado saber aos seres humanos, dado a eles somente saber que ela ocorre quando uma pessoa crê no Senhor Jesus como o Cristo enviado por Deus e o recebe em seu coração como o Senhor, confessando-o como tal também com a sua boca. Diante disso, compreender que através do novo nascimento ocorre uma condição espiritual completamente nova na pessoa que o experimenta é de vital importância para um cristão, pois esta também é uma condição para uma vida de adoração a Deus que seja aceita pelo Pai Celestial. Sem a experiência do novo nascimento, uma pessoa não tem o espírito dela vivificado e, por sua vez, sem o Espírito vivificado, uma pessoa não atende os requisitos mínimos ou essenciais para viver uma vida de adoração apropriada diante do Senhor. Lembrando, ainda, que adoração é também a expressão do servir a Deus ou do viver e andar segundo a vontade do Pai Celestial. No tema com o nome de obras, trabalhos e serviços encontra-se abordado mais amplamente o significado da palavra adoração. Sem ser tornado, por Deus, em um novo ser ou sem o Espírito vivificado, o Espírito trazido à vida, não há como um indivíduo de fato adorar a Deus em conformidade com o tipo de adoração que o Pai Celestial procura. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. João 4, 23 até 24. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade não é a adoração de uma alma que procura adotar princípios, conceitos e comportamentos que esta alma entende serem espirituais, bem como também não são as ações de uma alma que se disciplinou a falar sobre assuntos denominados por ela de espirituais. Uma pessoa, somente na sua condição natural, pode até exaustivamente tentar servir a Deus, porém, sem o novo nascimento concedido para aquele que recebe a Cristo como o Senhor de sua vida, esta pessoa continua dissociada da adoração em espírito e em verdade pela qual o Pai Celestial procura. A condição que um cristão recebe de Deus para servi-lo em espírito e em verdade também é uma condição que Paulo testemunha a respeito de si mesmo e do seu serviço, adoração, ao Pai Celestial, conforme exemplificado abaixo. Romanos 1, 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Conforme já foi mencionado, o novo ser em Deus ou a nova criatura em Cristo não é primeiramente uma alma recriada, mas ele é manifestado por um aspecto de fato novo que é acrescido à vida daquele que experimenta a nova criação e por meio do qual a alma pode vir a ser apropriadamente assistida e restaurada. Quando as Escrituras nos mostram que há um segundo nascimento possível a todos os indivíduos ou uma oportunidade para nascer de novo, elas nos ensinam que há dois nascimentos distintos possíveis para uma mesma pessoa experimentar e que respectivamente possibilitam condições distintas de vida, mostrando-nos ainda que estes dois nascimentos distintos são tão diferenciados por também advirem de origens tão distintas, conforme exposto em mais um texto abaixo. 1 Coríntios 15, 45 até 48. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois, o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e, como é o homem celestial, tais também os celestiais. O primeiro Adão, de quem descendem todos os seres humanos, naturalmente falando, foi feito por Deus como alma vivente, pois o nome Adão também é uma figura do iniciador de uma raça ou de uma espécie que lhe sucede. A concepção natural de uma pessoa, segundo a espécie do primeiro Adão, precisa vir primeiro. Sem a concepção natural de um indivíduo, também não há a existência do segundo nascimento, razão pela qual o Senhor Jesus Cristo declarou: importa-vos nascer de novo. Já o segundo nascimento, o novo nascimento que vivifica ou concede vida ao espírito das pessoas, é em conformidade ao último Adão, ao eterno iniciador de uma raça. O novo nascimento é concedido em conformidade com o Senhor Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Por isto, o Senhor Jesus também é chamado de segundo homem ou o último Adão, pois ele é o primeiro novo homem da espécie do novo nascimento, a qual é uma raça singular e eterna. Cristo veio ao mundo para as pessoas serem libertas das prisões às quais se sujeitaram como raça descendente do primeiro Adão, mas Cristo não veio somente para lhes oferecer liberdade. Cristo veio para prover liberdade porque ele é Espírito vivificante que, além da libertação, é poderoso para conceder um novo começo em uma nova linhagem que não é segundo o primeiro Adão, mas, sim, segundo a linhagem direta do Filho Eterno do Pai Celestial. Cristo é vida espiritual que dá também vida espiritual e que constitui uma completamente nova linhagem de pessoas criadas em conformidade com o reino celestial, e não segundo o mundo natural. 1 Pedro 3, 18. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Coríntios 15, 22. Porque, assim como, em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. João 5, 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Se observarmos mais uma vez que Cristo é Espírito vivificante, podemos ver que quando o Senhor proferiu as palavras abaixo, ele as proferiu também a respeito de si próprio. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Dizer que o Espírito de Deus vivifica ou dizer que Cristo vivifica tem o mesmo efeito, pois Cristo é Espírito vivificante. Assim, todo aquele que crê em Cristo e recebe ao Senhor em seu coração também recebe aquele que tem todo o poder dado pelo Pai Celestial para gerar a vida no Espírito que uma pessoa precisa para viver e andar em Espírito e em verdade. Para destacar ainda mais a nova condição provida em Cristo Jesus àqueles que nele creem, vejamos também um pouco mais sobre a palavra vivificar ou vivificante, conforme algumas considerações associadas ao léxico de Strong na Online Bible. Vivificar ou vivificante. Advindo da palavra grega, zoopoio. Significando, entre outros. 1. Dar vida. 2. Tornar vivo. 3. Restaurar a vida, ou avivar. 4. Produzir vida, gerar ou dar à luz a uma nova vida. 5. Fazer viver. Quando as Escrituras nos ensinam que Cristo é Espírito vivificante, ou que nós somos vivificados em Cristo, elas também nos ensinam que o Senhor tem todo o poder para produzir vida e trazer à luz uma nova vida no Espírito daqueles que anteriormente viviam apenas como alma vivente. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e plenamente capaz de curar um corpo físico ferido, enfermo e doente, assim como o Senhor pode conceder força e alento a qualquer alma abatida que Ele queira ajudar, e o faz inúmeras vezes. Entretanto, a novidade de vida oferecida pelo Senhor, por meio do novo nascimento, é concedida de fato pela vivificação do espírito de um indivíduo ou pela concessão de um espírito vivificado a uma pessoa. Quando uma pessoa aceita ao Senhor Jesus Cristo em seu coração, ela recebe como dádiva o espírito vivificado para, por meio dele, passar a conhecer e experimentar de forma contínua e crescente a novidade de vida em conformidade com o reino celestial. E uma vez que uma pessoa passa a ter o espírito vivificado pelo Cristo vivificante, uma diversidade de fatores pertinentes à nova criação também passa a estar disponível a ela no Senhor. Com o espírito vivificado pelo Senhor, por meio do novo nascimento, uma pessoa passa à condição de poder ver e receber o reino de Deus, bem como passa a poder ver os princípios de Deus com entendimento celestial e a si mesma de uma maneira que não conseguia perceber anteriormente. Sob esta condição de ter um espírito vivificado, vejamos abaixo mais uma vez um texto já mencionado, em parte, nos capítulos anteriores. 1 Coríntios 2, 6 até 16. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem espiritual, mencionado no texto acima, é o novo homem, é a nova criação que é concedida a uma pessoa no novo nascimento e que engloba o espírito vivificado pelo Senhor na pessoa que o recebe no coração, lembrando que a palavra homem utilizada em algumas traduções deste mesmo texto, refere-se à expressão relativa ao ser, aplicando-se ela assim, obviamente, tanto aos homens como às mulheres. O homem espiritual é a expressão aplicável àquela pessoa que teve o seu espírito vivificado pelo Senhor e que passa a viver e andar segundo esta nova condição, por meio da qual uma pessoa pode agora compreender e crescer no entendimento do reino de Deus. É ao espírito que foi vivificado, por meio do novo nascimento, que o Espírito de Deus testifica sobre a nova condição que uma pessoa recebe ao se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Considerando que o homem natural não pode ver e compreender os aspectos do reino celestial e do Espírito do Senhor, Deus, por meio do novo nascimento em Cristo Jesus, concede um Espírito vivificado a cada pessoa que crê na graça do seu Evangelho. Por meio do novo nascimento, Deus concede uma nova condição na qual homens e mulheres naturais que recebem o seu evangelho vêm a ser constituídos também como pessoas espirituais que podem vir a discernir, espiritualmente, as coisas de Deus oferecidas a elas pela graça celestial. Romanos 8, 14 até 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.